Sabe quando a gente anda por uma cidade e vê nomes de ruas, de praças, de prédios?
Sim, claro.
A gente passa por eles todo dia, são como fósseis da história local, né? Mas o curioso é que às vezes a história por trás de um nome não é nada óbvia.
Com certeza.
Como é que um simples prenome pode, de repente, virar o legado de uma família inteira e marcar a história de uma cidade? É exatamente essa nossa análise de hoje. Vamos mergulhar na vida de uma figura central na história de Atibaia, em São Paulo, para desvendar a origem, completamente inesperada de um de seus sobrenomes mais conhecidos.
Isso.
E a nossa discussão se baseia em pesquisas e trechos do texto Atibaiamania, de José Alvim.
Exato. A nossa missão aqui é quase um trabalho de detetive histórico, sabe? Vamos descobrir quem foi José Alvim de Campos Bueno, uma figura mais conhecida pelo apelido Nhobim.
Nhabim.
Isso. Mas o verdadeiro mistério não é só o impacto que ele teve na cidade. É entender como o nome dele, especificamente o prenome Alvim, se soltou do resto e deu origem a um sobrenome totalmente novo.
Criando uma linhagem que é então única no Brasil.
Exatamente.
Então, vamos começar pelo homem no centro de tudo isso. Quem era esse tal de Nhobim? O que a gente sabe sobre ele para além do nome?
Bom, ele era o que a gente pode chamar de uma figura de raízes muito profundas. Nascido em 1826, ele era descendente direto de Jerônimo de Camargo, um dos fundadores da região.
Nossa, então a ligação dele com a cidade era de sangue mesmo.
Era de sangue, não era só cívica. Ele é descrito como um homem de espírito liberal e totalmente dedicado à sua terra. E essa dedicação não ficou só no discurso.
Ela se traduziu em ação política.
Em ação política desde muito cedo.
E como foi essa entrada dele na política? Foi algo rápido ou foi uma construção mais gradual de influência?
Foi uma ascensão bem consistente, que acompanha o próprio crescimento da cidade, sabe? Ele começa como suplente de vereador em 1860.
Certo.
Mas o ano-chave mesmo é 1864.
E por quê? O que acontece em 1864?
É nesse ano que Atibaia é elevada à categoria de cidade, um marco de desenvolvimento, de prestígio, e é exatamente nesse momento que o Niobin se torna vereador efetivo.
Ah, então ele vira titular.
Vira titular. E não só consegue o cargo, como ele recebe uma expressiva votação.
Uma expressiva votação. O que isso diz para gente sobre ele e sobre aquele momento? Não era só uma questão de ter o nome certo, a família certa, então.
De jeito nenhum. Exatamente. Isso nos diz que ele tinha carisma e capital político. Naquela época, especialmente em cidades menores, a política era muito, muito pessoal.
Entendi.
A reputação, a palavra, a confiança da comunidade, isso era tudo. E essa popularidade foi a moeda de troca que ele usou para construir a carreira e, mais tarde, para lutar pelo seu grande sonho.
E a influência dele foi sólida, né?
Tão sólida que, depois da proclamação da República em 1889, ele se torna o chefe do Partido Republicano local. Ele era a principal liderança da cidade na transição do Império para a República.
Ok, então temos um político influente, respeitado, com raízes profundas na cidade. Mas o que realmente o imortalizou não foi um cargo ou um partido, foi uma obsessão, um ideal, certo?
Sim, e é aqui que a história dele vira de um legado. O grande sonho de Inhobim era dar a Atibaia um grupo escolar.
E o que isso significava na época? Um grupo escolar?
A gente precisa entender o contexto. Um grupo escolar, no início do século XX, não era só uma escola. Era um símbolo de modernidade, de progresso.
Ah, claro.
Era um projeto da recém-nascida República para padronizar e expandir a educação. Ter um na sua cidade era como hoje ter, sei lá, uma universidade federal. Era um silo de importância.
Então era uma luta por status e por futuro para a cidade.
E ele se dedicou de corpo e alma a isso. Mas a história tem um toque meio agridoce, não é?
Tem, sim.
É um daqueles casos em que o sonhador não vive para ver o sonho realizado.
Puxa.
Ele trabalhou incansavelmente, mobilizou os filhos, que também seguiram carreira política, mas faleceu em 1902, aos 76 anos, sem a escola de pé. É uma história comovente, mas que também mostra a força da visão dele.
Porque o sonho não morreu com ele.
De forma alguma. O legado dele se prova justamente aí. Os filhos, como bons herdeiros políticos e de ideais, assumiram a promessa feita ao pai e a levaram adiante.
E a cidade retribuiu.
E como retribuiu? A cidade de Atibaia começou a reconhecer a dedicação de Inhobim de várias formas. As homenagens são quase um roteiro de como se constrói a memória de um herói local.
E a primeira homenagem foi algo bem raro. Aconteceu com ele ainda vivo, não foi?
Foi, o que mostra o tamanho do respeito que ele já tinha em vida. Em 1898, 4 anos antes da morte dele, um vereador propôs e a Câmara aprovou dar o nome dele a uma das principais ruas da cidade.
Nossa, imagina a sensação de, em vida, andar por uma rua que leva o seu nome.
É um tipo de reconhecimento que geralmente é póstumo, né?
Totalmente. E depois da morte dele, as homenagens continuaram. Tem a história do retrato, que parece ter sido um evento e tanto para a cidade.
Foi um acontecimento. Logo depois da morte dele, em 1902, a Câmara Municipal encomendou um retrato a óleo para ser colocado na sala de sessões.
Certo.
E a cerimônia de inauguração da tela, em abril de 1903, foi registrada numa acta especial. Um documento que nos dá uma janela para a emoção daquele dia.
E o que essa ata diz?
Ela descreve a presença de autoridades e de uma grande massa popular.
E tem um detalhe na linguagem desse documento que é simplesmente fantástico. Diz que quando o retrato foi revelado, sua aparição foi delirantemente aclamado por todos os circunstantes.
É uma expressão maravilhosa.
Eu adoro. Delirantemente aclamado. Hoje a gente diria que o público foi à loucura, sei lá. Isso diz muito mais sobre o sentimento da cidade do que qualquer biografia.
Com certeza. A formalidade da expressão carrega um peso emocional enorme e essa tela, esse momento capturado, ainda existe. Está até hoje no Salão Nobre da Prefeitura de Atibaia.
Incrível!
Mas o clímax do legado, a conclusão da obra da vida dele, veio em 15 de março de 1906.
A escola.
A escola. O governo do estado finalmente nomeia a nova instituição da cidade como Grupo Escolar José Alvim. O sonho estava completo.
E imortalizado.
E imortalizado. A rua, o retrato e, finalmente, a escola. Um legado construído em 3 atos.
É uma história de dedicação cívica incrível. Mas, enquanto a gente fala disso tudo, uma pergunta não sai da minha cabeça. Se o nome completo dele era José Alvim de Campos Bueno,
sim.
Por que a cidade e a história conhecem a família como Alvim? De onde veio esse sobrenome? Porque, no caso dele, Alvim era só o segundo prenome, né?
E aqui a nossa investigação histórica dá uma guinada. Essa é a grande descoberta.
O que foi?
Aconteceu algo muito, muito incomum. A família, com o tempo, simplesmente adotou o prenome do patriarca como seu sobrenome principal. Eles gradualmente deixaram o Campos Bueno para trás e se tornaram os Alvim.
Peraí, como assim? Eles simplesmente decidiram mudar de nome no meio do caminho? Como isso funciona?
É, parece estranho pra gente hoje, né?
Totalmente. É possível identificar quando essa transição começou?
É possível rastrear. A pista está no registro de nascimento dos filhos dele. Os primeiros filhos ainda carregavam o Campos Bueno de forma mais proeminente.
Certo.
Mas a mudança parece começar com a sua terceira filha, Edivides Alvim, que nasceu por volta de 1855. A partir dela, o Alvim começa a ganhar destaque.
E foram os filhos que solidificaram isso.
Foram os filhos homens que seguiram na vida pública, como o Major Juvenal Alvim, que realmente cimentaram essa nova identidade. O prenome do pai virou o sobrenome e a marca da família.
Isso é fascinante. É como se a força da personalidade dele fosse tão grande que seu nome virou uma espécie de marca registrada para toda a descendência.
Exato. É uma forma de apropriação do legado.
Totalmente.
E para entender como isso era possível, a gente tem que pensar que a rigidez dos nomes e sobrenomes que temos hoje é algo relativamente recente. Antigamente, a identidade era mais fluida.
Mais social do que burocrática.
Feito. Em comunidades menores, era comum usar apelidos ou características para diferenciar as pessoas. O texto até menciona a prática de chamar alguém de Francisco Velho e outro de Francisco o Moço.
Ah, claro. A identificação era prática, né?
Era prática.
E essa fluidez ainda existe, de certa forma. O exemplo do descendente dele é perfeito para ilustrar isso.
Sim, o de José Pires Alvim Neto. Em sua vida profissional em São Paulo, ele é conhecido como José Pires. Mas em Atibaia, na terra dele, onde o legado familiar fala mais alto.
Ele é o Zelzin.
Todo mundo conhece como Zelvin é a mesma pessoa com duas identidades nominais dependendo do contexto. Isso nos ajuda a visualizar como o nome Alvin, ligado a uma figura tão poderosa como Nhobin, pôde se destacar e grudar na família de forma definitiva.
Certo. Então o sobrenome Alvin de Atibaia tem essa origem super particular, quase artesanal. Mas isso me leva a outra questão. E os outros Alvin que existem por aí?
Boa pergunta.
Eles não têm nada a ver com essa história?
E essa distinção é o ponto crucial para fechar o quebra-cabeça. Porque o nome existe em outros lugares, sim, mas com origens totalmente diferentes. É preciso separar as coisas para entender a singularidade do caso de Atibaia.
Ok, então vamos fazer essa separação. Quais são as outras vertentes do nome?
Primeiro a gente tem a versão com um N no final. Alvin.
Alvin.
Essa de origem inglesa e se popularizou mais no final do século XIX. A raiz do nome é a mesma. Vem do latim albinus, que significa branco, mas o caminho que ele percorreu foi outro.
Tem algum exemplo famoso?
Tem, o escritor americano Alvin Toffler, autor de O Choque do Futuro.
Ah, conheço.
Certo, então Alvin com N é anglo-saxão, e o nosso Alvin com M.
O Alvin com M, como sobrenome, é tradicionalíssimo em Portugal e tem origem na nobreza.
Nobreza? Sim, a linhagem remonta à Normandia, na França, do século XII. Essa família migrou para Portugal no século XV e se espalhou, gerando figuras importantes na história portuguesa.
Interessante.
Há até especulações sobre uma ligação distante com o poeta Luís de Camões.
E essa família nobre de Portugal veio para o Brasil?
Veio, e num momento muito específico. Quando a corte real portuguesa se mudou para o Brasil em 1808, fugindo de Napoleão, vários membros da família Alvim vieram no pacote.
Entendi. Vieram com Dom João.
Exato. Eles se estabeleceram principalmente em Minas Gerais, que até hoje é o estado brasileiro com a maior concentração de pessoas com esse sobrenome. Essa é a linhagem Alvin de origem europeia, nobre.
E é aqui que todos os pontos se conectam. E a história de Atibaia se revela em toda a sua originalidade.
Exatamente. A família Alvin de Atibaia, a descendência de Nhobin, não tem nenhuma ligação de parentesco com os Alvins ingleses, nem com os Alvins nobres de Portugal e Minas Gerais.
Nenhuma mesmo.
Nenhuma. A pesquisa é categórica nesse ponto e essa é a grande revelação. A fonte afirma textualmente: não há nexo e parentesco entre esta família Alvin e outras tantas ramificações existentes.
Em outras palavras, a história deles é puramente local. Um fenômeno de Atibaia. O sobrenome Alvin de lá não veio de um castelo na Normandia ou de uma caravela da corte real.
Não.
Ele nasceu ali, naquela comunidade, a partir do prenome de um líder cívico que era tão admirado que seu nome virou a identidade de gerações. É uma história de origem única.
E isso é um lembrete poderoso de como a história, especialmente a local, é construída. Ela nem sempre segue as grandes narrativas nacionais ou as linhagens famosas.
Verdade.
Às vezes, a identidade de um lugar, de uma família, é forjada por eventos e pessoas muito específicas, de uma forma que desafia a regra geral. O sobrenome Alvin em Atibaia é um exemplo perfeito e fascinante disso. Se a gente for resumir a nossa jornada de hoje, podemos destacar três grandes descobertas. Primeiro, a história de Nhobin, esse líder que personifica o amor pela sua cidade e cujo sonho pela educação se tornou um legado que o transcendeu.
Sim.
Depois, essa incrível jornada linguística e familiar de um prenome que se converte em sobrenome, um ato que forja a identidade de toda uma nova linhagem.
E o terceiro ponto, que para mim é o mais surpreendente, é a confirmação de que a história local pode ter suas próprias regras, suas próprias origens, completamente à parte das grandes narrativas que a gente aprende.
Exato.
A história dos Alvin de Atibaia é uma história que pertence unicamente a Atibaia. Tudo isso me deixa com uma reflexão, sabe?
Quais nomes em nossas próprias cidades nós vemos todos os dias em placas de rua, em fachadas de escolas, em praças, sem nunca parar para pensar na história pessoal, na luta ou no sonho que existe por trás daquele nome?
É uma ótima reflexão.
Talvez o maior legado de Nhobin para nós seja esse convite para olharmos ao nosso redor com um pouco mais de curiosidade e enxergar as histórias que estão escondidas à vista de todos.